A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea dessa série especial, que é a série final da NBA. Depois de cada partida da série final da NBA, conversamos aqui, fazemos um episódio especial. Dessa vez eu, Camilo Piero Machado, aqui em Nova York, faço contato direto à Ponte Aérea com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Pedro? Te surpreendeu essa segunda vitória do Phoenix Suns? 2-0 agora? Meio caminho andado agora, Pedro?
O Phoenix Suns, Camilo, há duas vitórias do seu primeiro título, né? O que seria que vai ser, se acontecer, um título inédito aí. E não surpreendeu essa vitória do Phoenix Suns. Eu acho que o Phoenix mostrou mais uma vez a força do seu coletivo, né? Eu acho que a lição que ficou desse jogo 2 foi realmente a força do seu coletivo. A gente viu logo de cara o Milwaukee fazer um ajuste em relação a Chris Paul e Devin Booker, e aí o coletivo conseguiu responder brilhantemente, né?
O Phoenix Suns em nenhum momento se abalou com os bons momentos do Milwaukee Bucks, principalmente o início, né, em que o Milwaukee realmente encaixou, começou o jogo encaixando a defesa, fez esse ajuste do Jrue Holiday em cima do Chris Paul. Os jogadores não aceitando as trocas que foram tão castigadas no jogo 1, e aí as bolas de 3 começaram a chover todas na redinha, enxuar na redinha da cesta do Milwaukee Bucks, né, Pedro? As 3 primeiras cestas, os 9 primeiros pontos do Phoenix Suns foram de bolas de 3, mesmo com o garrafão sendo dominado no início pelo Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks melhorou muito do primeiro jogo para o segundo jogo. O primeiro jogo já não tinha sido uma catástrofe, né? Já tinha sido um jogo regular, ok, bonzinho ali do Milwaukee. E dessa vez o Giannis jogou 5 minutos a mais, né? Jogou 40 minutos, fez 42 pontos, fez mais de um ponto por minuto, pegou 12 rebotes, deu 3 tocos, distribuiu 4 assistências, roubou uma bola. E jogou muita bola, né? Acertou 15 arremessos de quadra, tentativas de quadra, porque muitos foram enterradas, de 22 tentadas. Dominou realmente o garrafão, não deu tanto espaço para o DeAndre Ayton dessa vez, mas o Phoenix Suns, mais uma vez, né, Pedro, com esse perímetro matador, e dessa vez com um auxílio luxuosíssimo do Bridges, que anotou 27 pontos na partida, espetacular, mais 7 rebotes. O Chris Paul continuou dominando as ações ofensivas da equipe do Phoenix Suns, né? Controlando completamente o ritmo da partida, e Devin Booker não perdoa, né? Se fosse Januário de Oliveira, talvez falasse que ele é cruel, ele é muito cruel, ele é sinistro, é impressionante a frieza que tem o Devin Booker. Qualquer ajuste, deslize da defesa do Milwaukee Bucks significam 2 ou 3 pontos do Devin Booker. Muito concentrado. Dessa vez a bola do Jay Crowder caiu, a bola do Bridges caiu. E assim fica muito difícil vencer o Phoenix Suns, que abre com autoridade esse 2-0, né, Pedro? Por mais que a gente já tenha visto o Milwaukee se recuperar de um 2-0 do Brooklyn Nets, se recuperar de um 1-0 do Atlanta, dessa vez acho que é diferente, porque está perdendo para um Phoenix Suns que não teve tantas dificuldades nos playoffs até agora. Passou pelos seus adversários com certo conforto. Lakers ali talvez teve algum problema, tomou uma virada de 2-1, mas depois resolveu a série. Mas fora isso, não teve tantos problemas, não correu tantos riscos nesses playoffs até agora. Joga de forma muito segura o Phoenix, né, Pedro?
O Phoenix joga de forma muito segura e tem essa capacidade de responder o tempo todo ao adversário. Se o adversário consegue fazer ou planeja fazer algum ajuste, o Phoenix tem essa capacidade de dar uma resposta à altura e tirar o adversário do prumo. Hoje o Milwaukee Bucks fez essa proposta de se impor dentro do garrafão dos dois lados da quadra, tanto é que a gente viu um DeAndre Ayton com muita dificuldade para jogar, pelo menos no primeiro tempo, né? Principalmente no primeiro tempo, e o Giannis Antetokounmpo, claro, se impondo no garrafão no primeiro tempo, desde as primeiras posses de bola, né? Então o Milwaukee teve essa proposta, e aí defensivamente, como você já frisou, evitou as situações de troca para que o Brook Lopez não ficasse ali tão suscetível ao Devin Booker ou ao Chris Paul. Provaram esse sabor bem amargo do jogo 1, então evitaram essa situação. Mas a questão é que o Phoenix Suns tem as armas necessárias para punir o seu adversário quando o adversário coloca essa pressão defensiva em cima do Devin Booker e do Chris Paul. Então, muitas situações do Phoenix conseguir fazer uma boa movimentação de bola e soltar essa bola no Mikal Bridges e no Jay Crowder, né? Cada um em um lado da zona morta. E eu, numa conversa recente com o Zé Renato Ambrosio aqui no Ponte Aérea, falei para ele da importância, né? Dei a minha opinião sobre a importância do Mikal Bridges. É um jogador que eu gosto demais. Eu acho que é um grande potencial aí para ser um jogador two-way nas próximas temporadas, de impacto. E veio para 27 pontos, assim, uma coisa impressionante. E se provando um fator chave, né? Nos momentos em que Devin Booker e Chris Paul estiverem pressionados defensivamente, é um jogador que pode aparecer. E o Phoenix Suns veio hoje para 20 em 40 arremessos tentados nas bolas de 3, então não conseguiu executar esse ajuste à perfeição Milwaukee Bucks. Foi um ajuste que deu muito certo para o Milwaukee Bucks no jogo 2 contra o Atlanta Hawks, né? A gente teve aquele festival do Trae Young no jogo 1 com 48 pontos. O Milwaukee veio para o ajuste no jogo 2, fazendo uma cobertura de pick and roll com o Brook Lopez muito mais azeitada e tendo a ajuda vinda do lado fraco para diminuir as ações do Capela e do John Collins. Só que hoje esse tipo de situação não dá certo, porque contra o Phoenix Suns, se o CP3 ou o Booker soltam a bola no perímetro, é um festival de possibilidades ali com os dois Camerons, com o Jay Crowder, com o Mikal Bridges. Então foi muito punido nesse aspecto o Milwaukee Bucks, embora tenha feito um grande jogo em termos de rebotes, né? 18 rebotes ofensivos, conseguiu fazer muitos pontos de segunda chance, mas o Phoenix soube desafiar o Giannis, né? A chutar de fora. A gente viu o Giannis chutando bastante de fora, porque ele deveria chutar. Chutou 5 bolas e converteu só uma de fora, é tudo que o Phoenix Suns quer. Colocou muito o Giannis Antetokounmpo na linha de lance livres, que é um bom negócio, né? Quanto mais próximo do aro o Giannis, pior para o adversário, é mais risco, né? Então conseguiu colocar muito o Giannis na linha de lance livre, e aí ficou sem possibilidades ali o Milwaukee Bucks em determinado momento da partida.
Então, Pedro, você citou esse número de tentativas de 3 do Giannis. Eu imagino essas tentativas de 3 do Giannis muito como um elemento psicológico para ele, para continuar tentando, algo para ele mostrar que esse jogo dele é possível ainda. O chute de 3 não é algo que ele conte para ser algo que dependa, né, que o jogo dele dependa disso. Mas agora eu destaco outros números de arremessos de 3 que aí sim são preocupantes, Pedro, porque está na conta do Giannis não acertar muito de 3. O aproveitamento dele normalmente não é muito bom na linha dos 3 pontos e nem dos lances livres. Hoje acertou 11 de 18, 61%, levemente superior à média dele nesse playoffs, que é de 55%. Agora, o Middleton fez uma partida muito discreta no ataque, só com 11 pontos em 41 minutos jogados. Deu 8 assistências, pegou 6 rebotes, roubou 2 bolas. É sempre um jogador importante, né? Mas o aproveitamento baixo também no, nos arremessos de quadra, né? 5 de 16, 31%. Muito porque esses só 16 arremessos do Middleton, né? O Middleton podia até arremessar mais, muito porque houve ali uma prioridade para a bola na mão do Jrue Holiday desde o começo da partida, o que foi acertado. Foi acertado, que a gente já imaginava, a gente já tinha conversado sobre isso, né, Pedro? Do Jrue Holiday sendo envolvido desde o começo do jogo nas ações ofensivas. Isso deu certo no começo, mas o Jrue Holiday não teve uma noite feliz ofensiva em suas tentativas. Acertou só 7 de 21 arremessos de quadra e só tentou 3 bolas de 3, acertando uma. Não conseguiu encaixar ali uma sequência boa de arremessos, acabou se garantindo muito naquelas infiltrações, né? Ele aproveita muito o corpo, apesar de ser um jogador da posição 1, armador clássico. É um jogador muito forte fisicamente, se sobressai ali em relação ao Chris Paul no corpo a corpo, mas é um jogador que acabou roubando um pouco, pegando um pouco desse volume ofensivo que poderia ser do Middleton. Isso tudo é uma questão de ajuste de um jogo para o outro, Pedro, mas a sensação que fica é de que boas atuações do Milwaukee Bucks não são o suficiente para vencer o Phoenix Suns. Para vencer esse Phoenix Suns é preciso ótimas atuações, e principalmente ótimas atuações defensivas. Quando a gente fala de defesa, são sempre feitas escolhas, né? Quando você vai pegar um time com poderio ofensivo do Phoenix Suns, você prioriza, né, situações. Se no jogo 1, um mid-range com trocas, né, favorecendo mismatches aí com a bola na mão do Chris Paul e do Devin Booker. Se essas situações castigaram bastante o time do Milwaukee no jogo 1, no jogo 2, as bolas de 3 que foram proporcionadas, né, com muito espaço, devido a esse ajuste em cima do Chris Paul e do Devin Booker, essas bolas de 3 também machucaram muito o time do Milwaukee. Então o cobertor fica sempre curto quando muito jogador pode meter bola. Você citou o Mikal Bridges. Esse é um jogador que muita gente pensa que ele é aquele clássico 3 and D, né? Aquele cara que fica fincado na aberto, né? No lance, no, na linha de 3 pontos, esperando a bola parado e só joga priorizando a marcação. Ele pode muito mais do que isso, né, Pedro? Mostrou muito recurso. Esse é um jogador que talvez em outro time, em um elenco mais limitado, talvez até fosse um dos principais jogadores de ação ofensiva do time. Mas como no Phoenix Suns tem tanto jogador bom para pegar a bola na mão e tentar alguma coisa, que ele acaba ficando não tão com os holofotes sobre ele. Mas hoje, nesse jogo 2, a gente está falando logo depois do jogo 2, lembrando que a gente está gravando esse episódio do Ponte Aérea agora de noite, madrugada, logo depois do jogo 2, da segunda vitória do Phoenix Suns. Nesse jogo, o Bridges foi fundamental para essa vitória, talvez até aquele fiel da balança, né? Porque o Giannis fez tudo para ganhar, né, Pedro? E outra coisa importante também, como a ausência do Giannis na partida de hoje, o Giannis ficou em quadra 40 minutos e 7 segundos. Deixou de ficar na quadra 7 minutos e 53 segundos. Foram 7 minutos longos para o Milwaukee Bucks, né, Pedro?
É verdade, a dependência do Giannis foi muito grande hoje por parte do Milwaukee Bucks, né? E eu acho que se a gente tivesse que falar em ajuste, não existe. Eu acho que no meu ponto de vista não existe um ajuste perfeito para parar esse Phoenix Suns, né? Acho que a primeira conclusão que a gente tem e vendo o Milwaukee, o Phoenix Suns jogar é essa, assim. Eu acho que o grande ajuste por parte do Milwaukee Bucks é circunstancial de Jrue Holiday e Chris Middleton entregarem seus 20, 25 pontos cada um para que realmente consiga fazer frente a esse ataque do Phoenix Suns, né? Acho que defensivamente a gente viu o Milwaukee tentar todas as possibilidades, muitas possibilidades, se não todas, muitas possibilidades, tentativas aí de ajustes, mas o Phoenix teve uma noite muito feliz, né? Acho que o lance que marcou na partida certamente foi aquele, se eu não me engano, foi a penúltima posse do primeiro tempo, com aquela movimentação de bola espetacular do Phoenix Suns, a bola passando de mão em mão e a rotação defensiva do Milwaukee Bucks muito certinha para a situação, Só que a movimentação foi tão perfeita que o Milwaukee, que o Phoenix Suns conseguiu encontrar ali o DeAndre Ayton dentro do garrafão e conseguiu completar a posse ali com a cesta. Então, eu acho que esse lance ficou marcado porque mostrou muito o poderio do Phoenix Suns de conseguir criar. O Phoenix Suns tem essa profusão ofensiva porque consegue, tem essa característica sua própria do jogo de pick and roll, que é muito eficiente, e aí aquela a tão falada variação, né, que tem a variação do pick and roll espanhol, que pega em algumas situações o adversário de surpresa, e aquela movimentação de bola que tão elogiada do Utah Jazz, que colocou o Utah Jazz na primeira posição da Conferência Oeste na temporada regular, o Phoenix Suns sabe gerar oportunidades daquela forma. Então gera a partir do pick and roll e gera a partir de uma movimentação de bola muito azeitada e muito baseada em decisões rápidas, né? Então isso gera uma situação de muita dificuldade para o adversário, de uma rotação defensiva fora do comum para você conseguir defender isso. Então o Milwaukee Bucks, em termos de ajustes defensivos, é difícil imaginar o Budenholzer tirando um coelho da cartola, uma coisa muito diferente do que a gente já viu nos jogos 1 e 2. Eu acho que passa muito pela participação ofensiva de Middleton e Drew Holiday, esses dois jogadores serem mais eficientes. A gente viu o Drew Holiday ser muito agressivo, principalmente no começo da partida, e é assim que ele tem que agir numa final, mas é preciso também ser efetivo, eficiente, né? Conseguir capitalizar em cima dessas oportunidades, desse volume de jogo que ele tem tido.
Então, olha que coisa curiosa, você falou sobre a equipe do Milwaukee, né? Os desafios que o Milwaukee tem para marcar esse time do Phoenix Suns e também para produzir mais no ataque. O Phoenix Suns, Pedro, fez o mesmo número de pontos no jogo 1 e no jogo 2, 118. O primeiro jogo foi 118 a 105 para o Phoenix Suns, e esse jogo 2 foi 118 a 108. Mudou só que o Milwaukee Bucks fez 3 pontos a mais. O que acontece? Esses 118 pontos estão na conta de uma partida movimentada, né, com ritmo agitado até para fazer e para receber esses 118 pontos, né, para sofrer. Agora o Milwaukee Bucks precisa produzir mais no ataque, Pedro. O Milwaukee tentou de tudo contra o Phoenix Suns. Não dá para falar que o Milwaukee teve uma defesa relaxada ou errante, vacilante nesse jogo 2. Realmente tentaram de tudo. O Giannis bem nas recuperações e nas coberturas defensivas. O Drew Holiday mostrando seu talento realmente em técnica na defesa. Todo mundo muito atento. Mas o Phoenix Suns, o que o Devin Booker está jogando, o que o Chris Paul está jogando, é realmente um absurdo, assim. Eu acho que é possível controlá-los, mas não pará-los. É muito difícil pará-los. E para superar isso, tem que se basear na estatística mais importante do jogo, que é a de placar, né? O time com o maior número de pontos vence no final da partida. E o Milwaukee Bucks precisa produzir mais. Se a gente olha os jogadores, a gente espera muito desses três, principalmente, né? O Giannis, que arrebentou na partida de hoje, jogou muito bem, explodiu para mais de 40 pontos. O Middleton e o Drew Holiday. Hoje, o Connaughton também foi muito bem, né? Fez 14 pontos, jogou 33 minutos, foi quem ajudou do lado de fora. E talvez, Pedro, já levantando a bola para o jogo 3, talvez o Milwaukee tenha que rodar com menos gente ainda. O Portis jogou 4 minutos. Foram 4 longos minutos para o Milwaukee. Foi duro ter o Portis em quadra. E nada contra ele. Foi questão circunstancial. Talvez o único homem grande, cincão mesmo, do Milwaukee, tenha que ser o Brook Lopes. Porque realmente é um jogador muito bom no ataque e na defesa. Ajuda muito. Não atrapalha tanto nos mismatches quanto o Portis atrapalhou. E o Bryn Forbes realmente não está encaixando, né, Pedro? Essa talvez seja a notícia ruim, assim. Parece muito sem confiança. Ele é um arremessador nato, um jogador que está ali para isso. O salário dele é para ele acertar as bolas. E ele mesmo assim parece hesitante nos arremessos, sem confiança. E quando erra, erra bastante mesmo. Até matou uma bola hoje, mas foi de 3 tentativas. parece não ter confiança nem do técnico, porque jogou só 5 minutos. Então talvez seja melhor usar menos jogadores, rodar com 7, rodar só com o Jeff Teague e com o Connaughton, tentar o Portis mais uma vez, mas começar a abrir mão de jogadores nessa rotação. Já vamos para a terceira partida, o Milwaukee já tem um clima de costas na parede, porque se perder a próxima em casa, as coisas ficam muito difíceis. Só que a notícia boa é que vai jogar em casa, Pedro. Estive há pouco tempo em Milwaukee agora, nessa final de Conferência Leste, Milwaukee contra Atlanta, e realmente o clima é hostil ao adversário. Assim como o clima foi hostil ao adversário em Phoenix, né, Pedro? A gente sabe que as séries, elas tomam caminhos que a gente menos espera, né? E eu não me surpreenderia com uma vitória do Milwaukee agora. Na verdade, me surpreenderia se o Phoenix vencesse a terceira partida. Acharia, aí começaria até a apostar em uma varrida, porque seria uma demonstração de força muito grande o 3-0 do Phoenix, né, Pedro?
A gente não pode esquecer do desenho e do roteiro que foi a série contra o Brooklyn Nets. O Milwaukee começou tomando 2-0, e inclusive a segunda partida foi um atropelo, e muita gente começou a cogitar a varrida do Brooklyn Nets. E no final das contas o Milwaukee conseguiu levar a série, avançou. Então é claro que está tudo dentro da normalidade, né, Camilo? O Phoenix, diante da sua torcida, uma torcida inflamada, que não via uma final desde 93, um timaço em quadra, então normal abrir 2-0 o Phoenix Suns. Eu acho que os primeiros minutos do jogo 3 é que vão ser muito definidores de para onde vai essa final da NBA. Eu acho que principalmente o primeiro tempo, né? O primeiro tempo do jogo 3 vai ser muito crucial. E concordo, acho que o Milwaukee não vai ter muita opção, vai ter que usar pouco o seu banco de reserva, porque o Jeff Teague não é a resposta, o Bobby Portis não é a resposta, e o Bryn Forbes é um Bryn Forbes absolutamente diferente daquele que surpreendeu todo mundo na série contra o Miami Heat. Eu sempre gosto de lembrar que o número mais impressionante da primeira rodada dos playoffs foi o Bryn Forbes pontuando mais que o Jimmy Butler. Ele teve na série inteira mais pontos no total do que o Jimmy Butler. Então esse Bryn Forbes sumiu e parou ali naquela série contra o Miami. Então, enquanto ele não aparecer, é um jogador que tem uma situação favorável de jogo, né? Você está em quadra com o Antetokounmpo, com o Middleton ou com o Holiday, esses caras atraem muita atenção, e você tem a possibilidade de ter um pouco mais de espaço para os seus arremessos, para as situações de catch and shoot. E não está conseguindo brilhar o Bryn Forbes. Seria um jogador muito importante para essa draga do Milwaukee Bucks no chute de fora. Seria um desafogo interessante vindo, né, para o ataque, vindo das bolas de três, para não ficar só ali na situação do Giannis dentro do garrafão. Isso não está acontecendo. Acho que o Phoenix Suns tem a vantagem de ter um banco mais inflamável, principalmente com Cameron Payne quando está bem, ou então com Cameron Johnson, que hoje veio só para 8 pontos, mas 50% nos seus arremessos de quadra, né? É um banco que eu diria que um pouco mais confiável do que o banco do Milwaukee Bucks. E eu acho que uma pequena vantagem para o Milwaukee Bucks no jogo 3 é essa situação. Primeiro, a gente teve ontem a confirmação do Dario Saric fora né, por muito tempo aí com lesão de ligamento de joelho, então não volta mais para a série. E o Torrey Craig saiu hoje com uma lesão, a gente não tem ainda a confirmação do grau da lesão, mas se ficar fora do jogo 3, é uma opção defensiva a menos para o Phoenix Suns. Então, eu acho que o Phoenix Suns ficaria preso a dois jogadores aí podendo vir do banco e contribuindo de fato. Acho que o Frank Kaminsky não é a resposta também para estar em quadra pelo Phoenix Suns. Eu acho que o Giannis Antetokounmpo ia dar aquela jantada, né? Aquela boa jantada em cima do Frank Kaminsky. Então, Eu acho que o Phoenix tem esse problema também, né? São poucas opções do banco de reserva se o Torrey Craig não conseguir jogar no jogo 3.
Natural que os elencos fiquem mais curtos, né, Pedro? Até porque cada jogador que entra e não contribui e acaba até se tornando um foco do ataque adversário como um ponto frágil da defesa, é natural que os técnicos prefiram utilizar menos jogadores. E quando a gente vê que alguns jogadores do Milwaukee Bucks entram e não contribuem, até atrapalham e fragilizam mais o time defensivamente, a gente vê que o Phoenix Suns tem vantagem também nesse aspecto em torno dos seus big trees, né? Se a gente considerar o principal trio de cada time, né? O Chris Middleton, o Jrue Holiday e Giannis Antetokounmpo contra CP3, Devin Booker e DeAndre Ayton, a gente vê uma vantagem também muito grande da equipe do Phoenix Suns. Estão ajudando mais, né? A equipe periférica aos principais jogadores, essa equipe está ajudando mais. Pedro, vamos nessa. Falamos bastante já sobre esse jogo 2. A página está se virando já, já estamos pensando no jogo 3 e já projetamos muitas coisas aqui no jogo 3, né, Pedro? O caminho pode ser longo, pode parecer fácil agora para o Phoenix Suns, mas eu acredito ainda em 6 ou 7 jogos nessa série, hein, Pedro? A gente se vê na próxima, depois no próximo jogo.
Com certeza nos vemos no próximo jogo. E imagino sim que a gente pode ter uma série longa caso o Milwaukee consiga ganhar com o Chris Middleton jogando bem, com o Jrue Holiday aparecendo também muito, muito bem, com eficiência. Acho que a gente começa a ter um outro desenho de série.
Valeu, Pedro. Até a próxima. Abração.
Valeu, Camilo. Até a próxima. Um abraço.